na Alesp, o deputado Gilmacy Santos, do Republicanos, por exemplo. Ele disse que ainda iria se reunir com o Tarcísio para tentar entender o que é prioridade para o governo neste ano. Outros deputados estaduais ligados à base aliada, então aí falo de deputados principalmente do PL, do União Brasil e do PSD, também me relataram coisas parecidas. Eles acreditam que a casa não terá muito tempo neste ano para movimentações. Lembro que a campanha eleitoral começa em 16 de agosto e eles ainda têm o recesso parlamentar em julho, portanto, numa conta rápida, a gente tem entre fevereiro e junho efetivamente de trabalho, 5 meses. E eles disseram que algumas pautas mais polêmicas, como por exemplo, uma que estava parada na casa desde o ano passado, a reestruturação da classe dos professores, das carreiras dos professores, deve ficar para só depois da campanha eleitoral, justamente por ser algo polêmico. Citaram então que não tem projetos de grande relevância nesse momento e que o foco é continuar um trabalho que já está sendo feito. Eles citaram também, muitos deles, um projeto que ainda não chegou na casa de reestruturação e de valorização da carreira dos policiais civis. É um projeto que tem gerado muita polêmica e muitas críticas para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desde o ano passado. Ele chegou a se reunir com a categoria para conseguir apaziguar os ânimos e o projeto nem chegou na casa ainda. A leitura é que esse sim seria um bom projeto para passar ainda na Alesp antes da eleição, porque poderia ser um projeto de bastante relevância, uma pauta bastante eleitoreira, mas não tem nada, nenhum avanço no sentido. Ontem mesmo, durante a primeira sessão, a sessão inaugural de 2026, o presidente da casa, André do Prado, que é do PL, leu ali uma mensagem do governador Tarcísio de Freitas, como é de praxe, e a mensagem focou muito em retrospectiva, em falar de projetos importantes aprovados para o governo, como a privatização da Sabesp e aquela PEC do manejo, que muda recursos da educação para a saúde. E no próprio discurso, Tarcísio, então, elencou que nesse ano, olha, esse era o ano de concluir obras, consolidar programas, ampliar entregas e assegurar que os resultados alcançados se transformem em um legado permanente para a população. Então, o próprio governador não indicou nenhuma pauta muito relevante. A avaliação é que o governo Tarcísio já conseguiu, então, aprovar e passar as pautas de interesse desse mandato. Já o líder do PT na casa, o deputado estadual Antônio Donato, me disse que ainda aguarda também entender quais são as prioridades do governo, mas ele também disse acreditar que não tem nada muito forte nesse ano e ainda fez uma crítica, dizendo que o executivo não é esse governo atual, não é um governo que tem muitas prioridades e muitas pautas importantes. A gente segue então acompanhando esse retorno mais curto. Como sempre, ano eleitoral é ano curto nas casas legislativas. Bia.
Muito obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais ao vivo. E aqui cabem leituras diferentes, né? Por um lado, a oposição acaba cobrando mais do governo medidas que também poderiam ter sido adotadas e que deveriam, como a votação do salário dos professores. E por outro, nós vemos o próprio governo organizado por conta desse ano eleitoral, já que muitas vezes alguns tipos de matérias não podem ser votadas por conta da própria legislação eleitoral. Então ficamos observando, né, de que forma os posicionamentos vão chegando, mas fato é que a Assembleia Legislativa de São Paulo começou 2026 com mais tranquilidade. Cine.
Eu quero falar de saúde agora. A Anvisa aprovou a indicação daquele princípio ativo de algumas canetas emagrecedoras para cardiovasculares, obesidade ou também o sobrepeso. Danúbia Braga conta essa novidade para a gente. Bem-vinda. Dia.
Oi, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Notícia importante a respeito de saúde. Justamente porque a semaglutida, essa substância que é princípio ativo de canetas como Ozempic, Wegov, simulam ali um hormônio do corpo, que é o LGP-1, utilizado principalmente para o tratamento de diabetes. No entanto, estudos mostraram também uma efetividade do Wegov agora por uma indicação para quem sofre de problemas cardiovasculares, como infarto e também AVC. Em adultos com doenças, então, além da doença cardiovascular, com sobrepeso e também obesidade. Segundo a agência, né, reguladora, esses estudos, então, mostraram que quando acompanhada de uma dieta hipocalórica e também atividade física, esse medicamento tem uma funcionalidade importante no combate a essas doenças cardiovasculares. Para a gente ter uma ideia, segundo a Anvisa, estima-se que aproximadamente 400 mil pessoas brasileiras morram por ano por conta de AVC ou infarto. Já a indicação do Ozempic também foi ampliada. Agora, esse medicamento ele pode ser usado também no tratamento de pessoas, além de diabetes tipo 2, com doença renal crônica. De acordo com o estudo que foi apresentado pelo fabricante, então mostrou que o uso desse medicamento em conjunto com terapia padrão da doença reduziu de maneira relevante a progressão da insuficiência renal e as mortes causadas também por eventos cardiovasculares. Então, esses estudos comprovaram que essas canetas, que a gente chama de canetas emagrecedoras, que não foram desenvolvidas com esse objetivo, mas mostraram que um dos efeitos era justamente a perda de peso. Agora, estudo ampliado, Tampique, também tratamento de doença crônica renal, quanto ao IGOV para doenças cardiovasculares. Volto com vocês no estúdio.
Agora a gente vai conversar com a Rani Veloso, direto de Brasília, para falar sobre a retomada das votações, das análises de textos na Câmara dos Deputados. A semana, esse retorno de recesso começou agitado, né, Rani Veloso, com aquela medida provisória do governo que ia vencer no dia 11, já entrando em votação e com resultados. Traz pra gente.
Já começaram correndo contra o tempo, né? Bom dia, Beatriz Frenner, a você, ao Evandro Sim e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Sim, uma votação expressiva, foram 415 votos a favor desse programa social que institui o Auxílio Gás do Povo e 29 contrários. Os contrários, inclusive, são aqueles membros da oposição expressivos, como Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Carlos Jordi, Zé Trovão, Guilherme de Ritchie, foram alguns dos parlamentares que votaram contra essa medida provisória que foi enviada pelo governo Lula. E além do pagamento do auxílio para a compra do botijão de gás de cozinha, que pode ser ali no mínimo metade do valor, também institui a gratuidade do gás de cozinha para as famílias de baixa renda. São aquelas famílias que têm meio salário mínimo per capita, ou seja, por cabeça na família. E dependendo da quantidade de membros, essas famílias têm direito a receber esse botijão de gás nas revendas gratuitas, são mais de 10 mil em todo o país neste momento, de dois em dois meses, né? Vai depender da quantidade de membros da família. Bom, essa medida provisória ela precisa também ser aprovada no Senado Federal até o dia 11 de fevereiro e depois ser sancionada pelo presidente Lula, uma vez que ela foi modificada pelo relator da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que também colocou uma ordem de prioridade para o recebimento do auxílio gás. Inclusive, é necessário que todas essas famílias estejam com os dados atualizados no Cadastro Único. A ordem de prioridade vai desde aquelas famílias atingidas por desastres ou em situação de emergência até as mulheres que são vítimas de violência doméstica, comunidade e povos ali originários, como os quilombolas e os indígenas, e também de acordo com a quantidade de membros da família e depois, por fim, a renda per capita. A intenção do governo é que 15 milhões de famílias sejam beneficiadas com o programa até março deste ano. Voltamos com vocês.
Valeu, Rani. O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional a proposta do Acordo Mercosul-União Europeia. Vamos então conversar com o Igor Damasceno, porque em mensagem do Executivo, lida na sessão de abertura do Congresso, o presidente Lula disse acreditar que os parlamentares não medirão esforços para aprovar esse relatório, esse acordo. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo.
Muito obrigado, Evandro. Bom dia a você, bom dia também a Beatriz e a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Pois é, o texto foi enviado na noite de ontem ao Congresso Nacional e deve ser discutido na reunião de líderes, que está marcada para as 10 horas da manhã de hoje na residência oficial da Câmara dos Deputados. Olha, os parlamentares prometem uma tramitação célere em torno deste assunto, para que o texto seja validado internamente internamente, precisa ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que o tema será tratado com prioridade e isso também deve acontecer ali no Senado Federal com Davi. O texto entre União Europeia e Mercosul prevê uma redução gradativa ou mesmo isenção total de até 90% do acordo comercial firmado entre esses dois blocos. Mas para que o texto seja validado, ele precisa ser aprovado pelo parlamento de cada país envolvido. Então, assim como o nosso Congresso deve validar esse texto, o Congresso dos outros membros do Mercosul, mais o Parlamento Europeu, também devem votar para validar esse acordo, para que, enfim, ele consiga valer, ele esteja ativo efetivamente. O problema não é aqui no Mercosul, aqui na América do Sul. O problema é lá na Europa, porque alguns países europeus, membros da União Europeia, judicializaram o tema. Então, a Justiça da União Europeia vai analisar se esse acordo realmente está concordando com as bases jurídicas dos membros da União Europeia e se há algum tipo de entrave. A expectativa do governo brasileiro, uma das principais lideranças nesse texto, é que, com a aprovação no Congresso Nacional, o acordo comece a valer de forma provisória já a partir de março. Isso porque o Brasil será um dos países mais beneficiados em torno deste assunto. E, por isso, o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão tão empenhados para a aprovação desse texto do acordo entre Mercosul e União Europeia já de imediato. Então, a expectativa é que o Brasil consiga, então, aprovar esse texto de forma veloz, já para pressionar a União Europeia para validar esse acordo também. Como eu disse, ele deve ser tratado hoje na reunião de líderes e o Congresso deve trazer uma tramitação acelerada. Voltamos ao estúdio.
Obrigado pelas informações, Igor Damasceno. Um abraço para você. Vem para cá, Langani. Vamos falar um pouquinho sobre esse acordo da União Europeia e já trazer o orçamento no Congresso. Conta aí.
Com certeza. Olha só, é um acordo bastante importante para ambos os blocos, para ambos os, né, todos os países pertencentes, tanto ao Mercosul quanto da União Europeia. Olha só, Evandro, aqui os destaques, né? Então vamos ler aqui. O novo bloco detém 1/4 do PIB mundial. O que significa isso? Se eu somar a economia de todos os países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, França, Alemanha, vários países, né? Somando tudo, significa 25% do que é produzido no mundo. Ou seja, é muito dinheiro, né? Isso significa uma grande oportunidade para o Brasil. Evandro, olha só que interessante também. Somando a população, né, de todos os países envolvidos, 720 milhões de consumidores. Caramba. Se a gente pegar só a União Europeia, representa mais ou menos 480 milhões. Então, significa que o Brasil vai ter acesso, vai poder exportar para 480 milhões de consumidores. É uma baita oportunidade para as indústrias, para o agronegócio brasileiro. E, é claro, prevê uma redução tanto da tarifa de importação e de exportação.
Então, no caso, seria benéfico também ao Brasil, porque ele poderia importar produtos da União Europeia, que são bastante consumidos aqui, sem esses impostos que até hoje são cobrados.
Perfeito. Você gosta de vinho, Evandro? Eu sei que você gosta.
Muito.
Pois é. Você vai... um vinho que hoje chega aqui muito mais caro, porque tem uma série de tarifas protecionistas, ele vai chegar muito mais barato, porque ocorrerá essa redução das tarifas
protecionistas. Queijos também.
Queijos também. Então, o consumidor, ele sai ganhando, né? Ele se beneficia. É, não à toa, por exemplo, todo mundo gosta muito de ir lá para os Estados Unidos porque as coisas são muito baratas lá, quer dizer, antes, né, das tarifas do Trump, justamente porque você não tinha as tarifas protecionistas. Então, o consumidor sai ganhando. Mas não é só o consumidor, não. O empresário ganhando. Ah, mas é o empresário, Alan. Claro, esse é mais óbvio. Mas pensa numa indústria que age localmente. Ela terá a oportunidade de comprar uma máquina da União Europeia, uma tecnologia da União Europeia, a um preço menor. Então é uma grande oportunidade da indústria nacional também se desenvolver.
Agora, Gani, a gente percebe que o Congresso Nacional Brasileiro, obviamente, está bastante aberto a esse acordo, exatamente porque uma das principais bancadas, que é a do agronegócio, se mostra também favorável. Mas o quanto as decisões tomadas pelos parlamentares europeus podem atrapalhar um pouquinho o andamento, até agilizar essa parte final depois de uma novela tão longa que acompanhamos até aqui?
Olha, Evandro, eu acredito que a realidade vai se impor. Agora, é claro que há lobbies, grupos contrários, principalmente aqueles ligados à agroindústria europeia, porque vai ter dificuldade de competir aqui com a agroindústria brasileira. Mas, no final das contas, no conjunto da obra, vai ser positivo. Então, pode atrapalhar, a questão foi judicializada, mas a Europa não tem muita saída, não tem muito para onde correr. Por quê? Porque você está sofrendo ali as tarifas protecionistas de Donald Trump e, por outro lado, eles têm uma brutal concorrência com os países asiáticos. Então, não tem muita escolha. Ou pega, né, o acordo do Mercosul ou a Europa vai sofrer ainda mais dificuldades. Então, é uma grande saída, tanto para aqui os países do Mercosul, quanto também os países da União Europeia.
Vale. Interessante, seu Alangani. Começamos muito bem nessa manhã aqui de terça-feira. Alangani, que também é professor. Então, vocês perceberam na hora que entrou o nosso quadro com as explicações. Vamos ler aqui essas explicações para os nossos queridos aluninhos do Jornal da Manhã.
É isso aí.
Um abraço.
Está no DNA.
Tá,
até
já.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro evitou um ataque terrorista com bombas caseiras que estaria programado para acontecer na frente da Assembleia Legislativa do Estado. Chega ao vivo, traz os desdobramentos dessa ação. Nós tivemos prisões no Rio de Janeiro. Viga, bom dia, bem-vindo.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Tivemos, sim, três prisões, 13 suspeitos investigados e diversos mandados de busca e apreensão cumpridos nas últimas horas na capital, na região metropolitana, Baixada Fluminense e também no interior do estado. Tudo começou na Deep Web, que é o submundo da internet. Depois começaram a fazer uma divulgação sobre esse suposto ataque terrorista que aconteceria no centro do Rio, de Janeiro, na porta da Assembleia Legislativa do Estado, nas redes sociais convencionais. Isso chamou a atenção do Departamento de Inteligência e de Repressão a Crimes na internet da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que acionou a justiça e foi às ruas cumprir vários mandados, dezenas de mandados de busca e apreensão. Seria, inclusive, uma ação orquestrada em nível nacional em diversas capitais brasileiras. Aí em São Paulo, houve também uma ação nessa mesma linha, nesse mesmo sentido, porque havia uma interlocução, uma interconexão entre o grupo aqui do Rio de Janeiro com o grupo de São Paulo e de outras capitais, inclusive 12 pessoas em São Paulo que estavam se programando para ataques na Avenida Paulista, acabaram sendo conduzidas pela polícia de São Paulo para prestar esclarecimentos aí em distritais, pessoas, algumas jovens, inclusive, de 15 a 30 anos de idade. Os alvos eram prédios públicos de instituições, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado, de operadores de telefonia, de energia, com o objetivo de causar pânico, caos e desordem nessas grandes capitais brasileiras. Essa ação acabou abortando a ação criminosa, que, segundo a Polícia do Rio de Janeiro, não tinha uma conotação, não tinha um viés político partidário, porém, contudo, entretanto, todavia, eles estavam se preparando para fazer ataques caseiros e coquetel Molotov, não só aqui na capital, mas em pelo menos mais outras 10 ou 11 capitais brasileiras, no mesmo dia, no mesmo horário, 2 horas da tarde dessa última segunda-feira, Bia.
Seria uma ação coordenada, então, né, Viga? E com prisões e apreensões de adolescentes sendo cumpridas em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Lembrando que esses detidos, os investigados, faziam parte de uma rede pela internet que envolvia mais de 8 mil membros. Então, certamente, essas investigações vão se desdobrar e alcançar mais pessoas. Apesar desses atos combinados não terem como alvo alguma sigla partidária, uma posição política, eles tinham como objetivo chamar atenção para manifestações contra o poder público. Além desses detalhes, eu sei que o Rodrigo Viga também está por dentro de informações sobre a chuva que atingiu a região noroeste do Rio de Janeiro ontem. E mais uma vez, Viga, aquelas cenas que já se tornaram muito comuns, de carros sendo arrastados, uma enxurrada tomando conta das ruas, foi isso?
Exatamente, dessa vez em Itaperuna, uma cidade pequena do noroeste do estado do Rio de Janeiro. A meteorologia tem avisado, Paula Nobre também tem alertado aqui na Jovem Pan que durante toda essa semana, em algumas regiões do sudeste brasileiro, vai chover intensamente, torrencialmente, como aconteceu no último domingo aqui na capital e também no Grande Rio. Em Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, 76 milímetros em poucos minutos, muito mais do que era esperado para toda essa semana. E aí, aquelas cenas lamentáveis, né, de carros sendo arrastados, caçambas de lixo também sendo levadas pela água da chuva. E não há relatos, por enquanto, de qualquer vítima fatal ou parcial, mas muitos problemas, muitos transtornos, quedas de árvore, ruas e avenidas virando, na verdade, rios a céu aberto, e alerta para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, porque vai ser uma semana de muita chuva e de muito trabalho por aqui. Bia, é importante lembrar a você e ouvinte da Jovem Pan que o temporal do último domingo que atingiu aqui o estado do Rio de Janeiro teria feito pelo menos 3 vítimas fatais. Aquela mulher de 40 anos de idade, na queda de casas no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, que nós trouxemos aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Houve ainda um episódio, uma mulher em Niterói, que foi atingida na cabeça por um galho de árvore, estava na rua aguardando a chegada de um motorista por aplicativo, estava ventando muito, rajada de 60, 70 km por hora, foi atingida fatalmente na cabeça por um galho de árvore. E também em Duque de Caxias, um menino de apenas 8 anos de idade, estava brincando com colegas na rua, começou a chover torrencialmente, foi buscar abrigo em um bar, só que havia um equipamento, uma espécie de barra de ferro, que estava energizada. Ele tocou nessa barra de ferro e acabou morrendo eletrocutado. São 3 mortes relacionadas à chuva do último domingo. Essa de Itaperuna, por enquanto, felizmente, não há nenhum relato de vítima fatal ou parcial, a não ser os estragos já tradicionais depois de um forte temporal. Bia.
Sempre importante lembrar, Rodrigo Viga, muito obrigada pelas informações sobre os riscos quando a gente acaba se expondo assim, diante de enxurrada, fiação elétrica. Tudo isso a Paula Nobre já tinha avisado, né, Paula, sobre os riscos na região sudeste do país, sul também em alerta. E hoje, o seu mapa está como? Também de novo colorido, com área naquele roxinho que já me dá medo. Bom dia.
Colorido ainda, Bia. Bom dia para você, Alcine. Bom dia à nossa audiência. A gente mantém ainda esse alerta ali no estado do Rio de Janeiro, pegando o gancho do Rodrigo Viga que ele trouxe pra gente. Eu trouxe, Bia, justamente o alerta na íntegra da Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro, que diz que a Defesa Civil está em estágio de atenção para chuvas em todo o estado. Então, atenção, Rio de Janeiro choveu pelo menos ontem 100 milímetros em Angra dos Reis, região dos Lagos, caiu muita água no dia de ontem. A tendência de hoje é de geadas na região de Barra, Petrópolis, Teresópolis também, região serrana do Rio de Janeiro, todas essas áreas mais uma vez em alerta para chuva forte. Máxima hoje no Rio, inclusive, Beatriz, é de 36 graus, muito calor hoje no Rio de Janeiro.
E esse gente, calor que já acontece? Me dá medo com a umidade, né?
Exatamente, o calor é combustível para que a chuva aconteça, para que haja essa formação de nuvens carregadas na região. São as famosas cumulonimbus, essas nuvens de chuva muito pesadas que despejam água e a gente precisa ficar de olho. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para a gente ver outras áreas do estado de São Paulo também, região centro-oeste do Brasil, onde colorido. Tem chance de chuva. Colorido. A gente ainda tem esse corredor de umidade ativo no Brasil até amanhã, quarta-feira. Este corredor de umidade vai demandar muita chuva. Atenção, Mato Grosso do Sul. Você que está na região de Corumbá, Bodoquena também, a própria capital, Campo Grande, ali tem chance de chuva forte para hoje. Áreas do oeste paulista, mais uma vez, em atenção, em perigo para chuva forte. É chuva volumosa. Esse roxinho que você fala, Bia, essa área em roxo do nosso mapa, é a área em perigo para risco, para transtornos na região. Outras áreas também, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está chovendo bastante em Vitória, tá, gente? Hoje a previsão é de chuva também. Minas Gerais, todo o território mineiro, inclusive aqui, ó, essa areazinha aqui que a gente chama, viu, Cine, do nariz da bruxa, que é a região do Triângulo Mineiro aqui, olha, ela tá em perigo para hoje.
É mesmo, igualzinho.
É igualzinho, né? Goiás, Distrito Federal, Tocantins também alerta para chuva forte para hoje também. Áreas do Acre, atenção, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Rio Acre, ele chegou à sua cota de transbordamento, choveu mais de 400 milímetros no mês de janeiro, hoje tem previsão de chuva muito local e muito pontual na região, não tem previsão para grandes volumes, mas a chuva que caiu em janeiro fez com que rios e córregos transbordassem. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. Mapa de chuva todo azul também mostrando essa área de umidade, área de instabilidades atuando desde a região centro-oeste, sudeste do Brasil. Tem chuva hoje no Paraná também, leste de Santa Catarina, atenção, Vale do Itajaí, leste do Paraná também nessa condição de chuva. Maranhão Luiz, pancadas rápidas de chuva. E vamos ver as temperaturas para hoje também. Elas sobem bastante em alguns pontos do Brasil, com máxima de até 30 graus em Cuiabá e 33 em Porto Alegre. Na capital paulista, a gente continua na casa dos 26 graus hoje e ainda com chance para pancadas de chuva típicas da estação de verão.
Sempre muito didática. Obrigada, Paula. Até depois.
Tchau para vocês dois. Tchau.
É interessante a gente pensar, né, que se falarmos em 400 milímetros de chuva, nós estamos pegando um metro quadrado e colocando 400 litros de água. E aí a gente consegue entender por que que se transborda, por que que esse volume se torna tão perigoso, né? Dona Paula Nobre fazendo assim para mim. Obrigado, professor.
Acertou.
Obrigado, professora. Até já. Olha, o Ministério Público de São Paulo pediu que os 13 policiais envolvidos na morte de 9 jovens em um baile funk em 2019, no que ficou conhecido como o Massacre de Paraisópolis, sejam levados a júri popular. Quem acompanha, obviamente, é o nosso praticamente especialista David de Tarso, que vai trazer as informações aqui. Conta aí, meu amigo.
Oi, Cine, muito bom dia a você, a Beatriz e a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Então, a manifestação da promotora Luciana Jordão, do Ministério Público Paulista, pede que os 13 policiais vão à júri popular na fase de instrução processual, que é quando eles definem de que forma que esses policiais militares serão julgados. A gente relembra que esse caso aconteceu no dia 1º de dezembro de 2019, quando havia um baile funk ali na favela de Paraisópolis e os jovens foram, segundo o Ministério Público, encurralados para uma viela e acabaram mortos. Para o Ministério Público, não restam dúvidas de que houve o uso desproporcional da força. Mas, de acordo com a Polícia Militar, por meio de nota na época, inclusive, garante que os jovens acabaram sendo pisoteados. Jovens esses 9 que acabaram morrendo, então, nesse que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis, tinham entre 14 e 23 anos de idade. E agora, então, o Ministério Público fazendo esse pedido para que os 7 jurados possam definir o futuro desses policiais militares nessa ação que acabou, então, resultando na morte de todos esses jovens. A gente segue acompanhando isso, trazendo todos os detalhes, assim que o julgamento também for marcado, e se de fato a justiça vai acatar, vai acolher esse pedido para que esses policiais militares possam ser julgados com base em júri popular e a população em geral, né, definindo ali o futuro desses PMs. Eu volto com vocês, mas daqui a pouquinho outras informações do setor da segurança pública direto das ruas de São Paulo.
Falando agora das movimentações em Brasília, na cerimônia de início dos trabalhos do Judiciário, Lula compareceu a essa solenidade, fez um discurso e comentou sobre a defesa da democracia, que ela passa pelo enfrentamento ao crime organizado. Vamos acompanhar a fala do presidente da República.
Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vive no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias, a Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram.
É protocolar essa fala do presidente da República. Ela é permitida, mas não é tão frequente do que a gente tem observado nos últimos anos de abertura dos trabalhos do Judiciário. Lucas Merreiro já está conosco aqui no telão. Nelson Kobayashi ao vivo no estúdio. Bom dia, Nelson. Tudo jóia?
Bem-vindo, meu amigo.
Muito bom dia, Bia. Bom dia, Wander.
Kobayashi, para começar com você, que está aqui presencialmente, acordou, Lucas Merreiro? Conta pra gente, Kobayashi, a fala de Lula, existia uma grande expectativa de que ela fosse muito ao entorno do que estava acontecendo no STF, uma defesa da instituição, mas você acredita que ele adotou um caminho talvez um pouco mais eleitoreiro naquele momento ou não?
Totalmente eleitoreiro. Bom dia novamente a vocês, bom dia ao Lucas Merreiro, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, sempre um prazer estar com vocês. O presidente Lula adotou a estratégia de ser eleitoreiro porque ele, diferentemente do discurso protocolar do presidente do STF, o ministro Fachin, ele cita pontualmente alguns casos específicos. Ele citou, inclusive, o número da ação penal que condenou Bolsonaro. Ou seja, ele traz o oponente, o antagonista político para o seu discurso de alguma maneira. Traz de volta aquele enredo que o deu popularidade ali no começo de governo, que foi o discurso pela manutenção, pela preservação da democracia, pela por aquele discurso que foi o mote da gestão do presidente Lula a partir do 8 de janeiro. Então ele adotou sim essa estratégia e agora, mais recentemente, com a ideia da pauta da segurança pública, como nessa sonora que a gente ouviu, como nesse trecho que a gente ouviu há pouco, ele falando do caso da Operação Carbono Oculto. Então ele traz também para si esse combate ao crime organizado, claro, tudo visando as eleições.
Agora, na abertura do Legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mandou um recado para o Judiciário. Vamos acompanhar.
Pobres no Brasil.
Faço um apelo ao país. Precisamos, mais do que nunca, repito, precisamos, mais do que nunca, de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes. Mas é preciso afirmar com absoluta clareza. Defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão.
Lucas Berreiro, que omissão é essa a qual o presidente do Senado se refere, hein, no teu ponto de vista? Bem-vindo, dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Nelson. E bom dia até para a Beatriz, que já começou o dia me atacando aí, falando que...
É nada, para. Não é assim.
É, porque o Nelson acorda mais cedo.
Ah, ele tá aqui pra...
Ai, coraçõezinhos pro Nelson. O Lucas Merreiro acabou de levantar. Você tá com uma... Lucas Merreiro tá com uma putolheira, não sei o quê.
Pois é.
Já tomou café, Merreiro?
Dela, mas tudo bem, já tô tomando aqui, tô tomando. Vamos lá. Olha, eu acho que hoje... É sim defender a omissão, o que o Congresso Nacional faz, o que o governo federal faz, porque há uma recusa por parte das classes políticas brasileiras em adotar uma guerra que não é desejável, mas uma guerra necessária contra o crime organizado. O Lula, no seu discurso muito calculado, ele fala: a elite do crime não está nas favelas, está na Faria Lima e tal. É verdade, existe sim uma elite do crime na Faria Lima, né, nos centros econômicos do Brasil, que tem que ser combatida. Agora, dizer que não há liderança das facções criminosas nas favelas não é verdade. Aquela mega operação no Rio de Janeiro, comandada pelo governador Cláudio Castro, né, que matou 120 bandidos, ela executou diversos membros do crime organizado, do Comando Vermelho, né, lideranças de diversos estados. Então, tem que sim, não adianta fugir. Por mais que não seja desejável, é sim necessária uma guerra contra o crime organizado e vai ter que retomar território que foi tomado por facções criminosas. Sem o governo brasileiro, com o exército, com as polícias militares, entrarem nesses lugares para retomar essas regiões que foram totalmente tomadas pelo crime, a gente nunca vai resolver essa pública. Até lá, vai ser só esse tipo de balela, de discursinho em ano eleitoral.
Olha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a destinação de emendas parlamentares durante a cerimônia.
E cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país. E fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público.
Lucas Merreiro, era o momento, no seu entendimento também, das autoridades ali, do presidente também da Câmara, Senado, já lembrarem a necessidade de olhar para as emendas parlamentares? Qual que é a sua leitura e sua avaliação sobre esse discurso?
É um timing meio ruim, né? Logo agora que a gente teve diversas operações policiais apurando desvios de emendas, que é uma coisa muito comum, né? Políticos, nos seus rincões eleitorais, destinam emendas para que elas simplesmente sejam utilizadas em obras públicas inócuas. Por exemplo, a reconstrução de um parque. Olha, se a gente for no estado do Sergipe, do Alagoas, vários locais ao redor de todo o Brasil, a gente vai ver diversas cidades que não têm saneamento básico, não têm infraestrutura nenhuma, não têm acesso à saúde, mas a praça tá uma maravilha, porque o deputado fulano de tal, né, para não apontar nenhum nome específico aqui, fez questão de destinar dinheiro para praças. É claro que deve haver, sim, algum tipo de independência nas emendas para que o legislativo não fique completamente refém do executivo. Só me chamou a atenção o timing dessa declaração, né?
Coba.
Ô, Cine, é interessante como a gente trata presidente da Câmara, endereçando o pedido pelas emendas parlamentares, claro que com espírito de corpo, né? O corporativismo, defendendo o interesse dos seus,
exatamente,
ali, os que deram a ele essa cadeira de presidente.
Aceno total interno, né?
Claro, mas numa mesa em que ele acena também para o presidente, está falando, a prioridade vai ser aqui, nós vamos pautar o fim da escala 6x1. Então, governo, está vendo? A gente está te atendendo. Mas aqui do nosso lado a gente gosta de emendas parlamentares.
Tem um preço.
Tem o preço. Ou seja, está na mesa de negociação, não tem nenhuma palavra vã aí, Cine. Está muito claro qual é o interesse do parlamento em troca do interesse do governo.
E essas falas, elas sempre parecem muito protocolares, mas é justamente ali, nesses detalhes que vão morando os recadinhos, né?
Nas entrelinhas, Bia, nas entrelinhas, a gente fala muito desse termo no campo da política, né? Os acenos, os sinais. Parece que nada é muito claro, muito explícito, apesar de que algumas questões têm se tornado cada vez mais explícitas, como essa governabilidade a partir das emendas parlamentares, esse termo que o Fábio Piperno usa muito, né, que é o parlamentarismo
de extorsão,
exatamente, mas que nesse momento está muito claro qual é o interesse do legislativo, emendas parlamentares em ano eleitoral, para que eles se perpetuem no poder, em troca de atender aos interesses do governo.
Ô, Mirreiro, só para a gente arrematar, agora, se o legislativo tiver mais poder do que já tem sobre emendas parlamentares e sobre orçamento, daqui a pouco não vai precisar mais do governo, né?
Não, exatamente. Isso não tem como acontecer, de fato. Agora, sobre o que o Nelson falou aí, né? Vejam, o Hugo Mota está querendo mais independência ainda para emendas parlamentares e, em troca, ele fala que vai acelerar o fim da escala 6x1. Quer dizer, são apenas interesses eleitoreiros, né? Emenda sendo utilizada de forma eleitoreira para acelerar um projeto eleitoreiro do governo federal. Quem paga a conta somos todos nós que estamos aqui, né, trabalhando e tudo mais. O fim da escala 6x1, eu já falei isso várias vezes aqui, é uma medida profundamente irresponsável. É claro que o ideal seria que ninguém trabalhasse numa escala 6x1. O problema é que o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo. A gente não pode discutir fim da escala 6x1 agora, enquanto nós ainda precisamos começar a nos industrializar. Só que ao invés disso, a gente quer ficar importando uma discussão da Europa, que é um país que já se industrializou, já se desindustrializou, e alguns estão até falando de se reindustrializar. Veja como eles estão avançados nesse quesito, né? E o Brasil querendo trazer essa... Quase derrubei o microfone aqui. E o Brasil querendo trazer essa discussão agora, né?
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a calma voltou aos mercados e as bolsas sobem. Lá na Europa, as bolsas estão batendo novos recordes, máximas históricas. É touro de ouro, estão subindo 0,5% de média. A Itália sobe 1%. Lá nos Estados Unidos, as bolsas também sobem. A Nasdaq está com 0,5% de alta e o S&P 0,2%. 5 motivos impulsionam os mercados hoje. Primeiro, caça às pechinchas. Os investidores estão comprando ações que tinham caído demais. 2, alívio nas tensões geopolíticas. Nesta sexta-feira, os Estados Unidos e o Irã vão retomar as negociações para um acordo nuclear. Com isso, o petróleo está caindo. Estende, terceiro dia de queda. O Brent, referência para a Petrobras, está com 0,6% de queda, abaixo dos $66. O ouro também, que tinha caído ontem, tinha estendido a queda e caído mais 5%, está recuperando tudo que caiu ontem e já sobe mais um pouquinho. 3, saiu o acordo comercial entre Estados Unidos e Índia. Os Estados Unidos vão cortar as tarifas de 25% para 18% e a Índia vai comprar bastante produto americano. Por exemplo, $500 bilhões em petróleo. 4, setor de tecnologia animado com a notícia que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, vai unir as empresas SpaceX e a XAI numa gigante que vai valer $1,250 bilhões. 5, os PMIs que saíram vieram bem. O PMI industrial dos Estados Unidos veio forte, uma ótima notícia para a indústria americana. Teve o melhor melhor mês em 4 anos. Os PMIs da Europa também vieram bons, mostrando resiliência dessas economias. O minério de ferro caiu 1,15% essa madrugada em Dalian. O índice do dólar DXY está cravado no 0-0 nessa manhã. E o Bitcoin está 78.500 dólares. Na agenda americana vai sair as vagas em aberto de empregos, né? Os jobs. No Brasil tem IPC, FIP, produção industrial e a entrevista do Haddad, que pode comentar sua indicação ao Banco Central de Guilherme Melo, que caiu mal ao mercado ontem, puxou os juros futuros e limitou a alta da Bolsa. Guilherme Melo é visto como uma indicação política e não técnica para ser o diretor de política monetária. Falando em Banco Central, hoje também vai sair a ata do Copom. Vamos ver se ela traz alguma dica da intensidade dos cortes de juros em março. Será que vai ser mais moderado e vai cortar 25 bips? Ou vai ser mais agressivo e vai cortar 0,5%? Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Agora, 7 horas e 45 minutos.
Repita.
7h45.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de indústria. A Gocil Terna patroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Nuclear.
Agora, 7 horas e 48 minutos.
Repita.
7h48. E o governo Lula enviou uma mensagem ao Congresso afirmando que pretende avançar no ajuste das contas públicas em 2026. Chega mais, seu Alangani. Conta aí que ajuste seria esse.
Olha,
Olha só, para mim é um discurso jogando para o mercado, né? Porque...
Vozes da cabeça.
Exatamente. Não conseguiu até agora, muito pelo contrário, se a gente considerar todas as despesas, não aquelas manobras artificiais, nunca foi batida a meta fiscal, né? É. Então, se a gente pegar no ano de 2025 e mesmo no ano de 2024, o ministro Fernando Haddad fala, olha, batemos a meta fiscal. Mas quando você entra lá no relatório do Tesouro, fala, olha, veja bem, bateram a meta fiscal, excluindo despesas com saúde, com educação, com precatório. Então, a mesma coisa que você, na sua casa, você tem lá a sua renda, certo? Aí você gasta muito mais do que a sua renda. Então, você está no negativo, você precisa pegar dinheiro emprestado para a sociedade. Muito bem. O que acontece? Aí você fala assim, não, Alan, olha, eu excluí as despesas que eu tenho com a educação dos meus filhos, plano de saúde, eu estou no azul. Mas isso não muda a realidade que você está gastando e você precisou se endividar. Então, não vai ser num ano eleitoral, Evandro, que vão ajustar as contas públicas. Muito pelo contrário, há um interesse do Congresso Nacional em gastar mais e do próprio Poder Executivo, porque pensando em trajetória da dívida, meu amigo, foi de 73% para quase 80% do PIB.
Agora, Alan Gani, há uma preocupação muito grande com o ano de 2027, que seria o ano para o qual os especialistas apontam a explosão da bomba, né?
Exatamente. Por quê? Porque essa dívida tem subido. E aí, se ela está subindo, também tem um outro problema. Significa que a gente está pagando cada vez mais juros, porque né, a taxa de juros está incidindo sobre um montante maior. E há algumas despesas que também são explosivas, por exemplo, despesa relacionada às aposentadorias. E ninguém quer mexer nesse vespeiro, falar em outra reforma previdenciária, então está tudo sendo empurrado para 2027, 2028. Quem ganhar vai ter um grande problema, porque vai ter que fazer algumas medidas que não são muito populares, muito pelo contrário, impopulares. Rever benefícios sociais, rever essa política de valorização automática do salário mínimo, que dá um aumento real, rever subsídios, nada disso é popular, muito pelo contrário, são medidas impopulares, mas precisa ser feito, senão não tem como o país se sustentar, sobrevive no curto prazo, mas lá na frente a conta pode chegar muito pior, Evandro, porque daí chega com crise econômica, com taxas de juros nas alturas. A gente já viu esse filme no passado.
E olha aqui as aspas do presidente Lula. Em 2026, serão dados novos passos no sentido do reequilíbrio financeiro da União, com perspectiva de estabilização da dívida pública em um horizonte previsível. Lindas palavras, lindas, que se conectam muito bem, mas na prática a gente não consegue acompanhar esse resultado todo dito pelo presidente da República.
Não dá, Evandro. É aquilo que a gente, né, tem um termo em inglês para isso, wishful thinking, né? Ou seja, é o desejo dele, mas isso não significa que vai se tornar realidade. Muito pelo contrário, as projeções de crescimento da dívida mostram aí uma dívida próxima de 85% do PIB.
Eu quero costurar essa análise com os nossos amigos que estão aqui no estúdio também. E Nelsinho Kobayashi, o que intriga é que a bomba pode explodir em 2027 e pode cair exatamente na mão daquele que está tomando as decisões agora, que é o presidente Lula, caso leve a reeleição.
Exatamente, essa é uma questão. Seja quem for o presidente para 2027, seja o presidente Lula reeleito ou algum outro, certamente ele vai ter muita dificuldade para lidar com as consequências dessa política econômica. Agora, é muito interessante, né, Cine? Depois de 3 anos de irresponsabilidade fiscal, porque é que no quarto ano é que vai ter a responsabilidade? É muito difícil de se acreditar nisso, principalmente quando a gente fala de estabilização da dívida. Uma dívida que está chegando na faixa dos 80% em relação ao PIB, que é próximo já do colapso, né? Claro que isso tem a questão dos juros que puxou, que contribuiu para que essa dívida continuasse subindo, mas isso tem muito da irresponsabilidade do governo, que se foi assim nos 3 primeiros anos, tudo indica será também no último.
É isso, a gente vê déficit orçamentário quebrando o recorde ano após ano, governo prometendo redução aí das contas para 2026, contenção de gastos. A gente tem o Lucas Merreiro também para trazer para essa conversa, já apareceu aqui conosco também no nosso telão. Merreiro, o governo sinaliza em discursos que vai conseguir equilibrar melhor as contas, mas o primeiro texto que chega na Câmara Federal é justamente medida populista que incha mais os gastos dos cofres públicos quando a gente fala da MP do Gás do Povo. É ano eleitoral. qual que vai ser o equilíbrio, se é que ele existe, para o governo cumprir essa promessa junto com o Legislativo e, ao mesmo tempo, atender as demandas de 2026.
Exatamente, Beatriz. Essa é a grande contradição dos planos fiscais do governo Lula, né? Como bem colocaram aqui, pô, em 3 anos você não conseguiu resolver nada, só piorou a situação. Agora você está prometendo que vai... Uma declaração bem esquisita, né? Meio chat GPT, não falou nada com nada, mas dentro de uma certa previsibilidade nós vamos resolver. Olha, o fato é que nós temos o déficit recorde desde 2014. Se fosse no passado, isso seria suficiente para as pessoas tomarem as ruas, né, e derrubarem o presidente, como o povo já fez antes, né? Mas a gente já não está mais na mesma situação, infelizmente. Agora, o Lula fica dizendo em reequilíbrio das contas públicas. Qual que é a resposta que o PT ofereceu para isso até agora, durante esses últimos 4 anos de governo? Aumentar imposto. Na prática, foi isso. Aumentaram o imposto, só que mesmo assim não se resolveu a situação. O déficit, mesmo assim, continua recorde. E por quê? Porque é um governo que se recusa a cortar gasto. O governo não quer cortar privilégio de judiciário e de Ministério Público. O governo não quer cortar o excesso de auxílios e benefícios assistenciais. Aliás, pelo contrário, como a Beatriz bem colocou aqui, quer aumentar. Na pauta de hoje a gente já viu que o governo vai aprovar agora, e muito provavelmente vai aprovar, né, o auxílio Gás do Povo, sempre um nome bonito desses, né, sendo que na prática tá torrando mais e mais dinheiro que não tem para gastar para ganhar a eleição. Às vezes eu me sinto que eu tô naquele filme Feitiço do Tempo, sabe, que o cara dorme, o Bill Murray, né, ele dorme, ele acorda e ele tá no mesmo dia, porque mais uma vez estamos vendo um governo petista totalmente irresponsável com as contas públicas, que em ano eleitoral aumenta ainda mais esse rombo, e aí a gente fica comentando, poxa, o cara que ganhar, né, tá lascado para conseguir resolver as contas. É sempre a mesma história. Eu não aguento mais viver nesse feitiço do tempo.
Olha, nós continuamos falando sobre a leitura eleitoral para esse 2026, só que agora com a perspectiva do senador e presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira, que participou do Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan News, e analisou as expectativas dele sobre as eleições para esse ano. Inclusive, Lula e Flávio cometem um erro ao falarem apenas com as próprias bolhas.
Nós temos uma terceira via no nosso país que só querem falar para suas bolhas. É um erro que tanto o presidente Lula comete quanto o Flávio também comete, né? Que querem falar para suas bolhas. E eu acho que isso é um erro que os dois vão ter que corrigir. O Flávio tem que corrigir isso, ele tem que falar para o eleitor que no que diz respeito à questão de segurança, à questão de inflação, à questão de impostos. Esse é o eleitor que vai decidir a eleição. Se ficar apenas falando para a sua bolha, né, com discursos de ultradireita, ele vai perder essa eleição. Assim como o Lula também errou. O Lula de hoje não foi o Lula que voltou para unificar o país. É um Lula que fala só para a sua bolha de esquerda. É um homem que pensa muito mais em ser camiseta no futuro, ou bottom, como foi Che Guevara ou Fidel, do que o Lula que vem para unificar o Brasil.
Kobayashi, o Ciro é do PP, é um partido mais alinhado ao centro, já existe essa expectativa de que defenda discursos mais moderados, agora, a polarização ainda funciona.
Funciona, a gente tem visto isso nas últimas pesquisas, né? Que colocam ali, novamente, Lula-Bolsonaro. É. Agora, com o filho Bolsonaro, Flávio, disputando a primeira colocação nas pesquisas. Mas é muito interessante essa fala do senador Ciro Nogueira, porque, é claro, faz sentido. E tanto o presidente Lula quanto o Flávio Bolsonaro precisam atrair o centro, que seria aqui no Brasil o voto pendular, aquele que pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Mas por trás desse discurso, que tem a sua razão, ele está falando, no final das contas, falem comigo. Ei, esquerda, não fique falando só com a esquerda. Fale com o centro, e eu sou o centro. Ou Flávio Bolsonaro, não fale só com a direita, fale comigo, que eu sou o centro. Inclusive, posso ser vice, se você quiser, porque ele queria, né, ser vice do Tarcísio, segundo algumas informações de bastidores. Então, tem a sua razão o senador Ciro Nogueira, mas a gente falou há pouco de entrelinhas, né? Nas entrelinhas ele está falando, conversem com os líderes partidários de centro, porque nós podemos ajudar vocês a saírem da bolha, talvez a gente seja a solução para essa eleição de 2026.
Ô, Lucas Merreiro, o discurso do Ciro Nogueira até faria sentido se as bolhas não fossem tão inchadas quanto são, né?
O Ciro Nogueira entende muito bem de furar bolhas, né? Um cara que veio do lulismo, aí passou pro bolsonarismo, né? Foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, aí agora tá mais pro Lula também, diz que é centro. Na verdade, o Ciro Nogueira não é nada, né? Então ele, ideologicamente falando, é claro, né? Então ele entende muito bem isso de dizer que o político tem que furar bolhas. Porque o Ciro Nogueira nunca teve uma bolha própria. Ele é a representação do que é o centrão brasileiro, né? Aquele político sem ideologia, que entende a política como um balcão de negócios ali para ele eventualmente conseguir negociar cargos para ele, para o partido dele, para ele fazer movimentações e tal, mas plano de verdade, plano ideológico que é bom, a gente não vê isso. Em relação à polarização, realmente, né, são dois políticos, Lula e Flávio Bolsonaro, cada um acenando para sua própria bolha com uma estratégia muito clara. Porque o que acontece? Como os dois são políticos muito, muito ruins e ineficientes, o único argumento que eles têm é, olha, o outro lado é pior. Então hoje a gente vê, né, é muito comum isso, o cara que vota no Lula, o eleitor que vota no Lula, não necessariamente ama o Lula, mas ele tem medo do que o Flávio Bolsonaro pode fazer. E o eleitor que vota no Flávio Bolsonaro, muitas vezes não gosta dele. Aliás, dentro do bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro nunca foi um cara muito bem quisto, né? Até quem gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro, acha que ele foi muito atrapalhado por aqueles esquemas do Flávio, né? Mas o eleitor vota no Flávio porque quer evitar o Lula, né? Os dois sempre com esse argumento de que o outro é um mal maior, quando na realidade os dois são bem ruins, né?
Exatamente, Lucas Berreiro. A gente precisa acompanhar agora de que maneira também que os acenos de Flávio, o mercado financeiro, poderão trazer essa proximidade com o Centrão, que é o objetivo de Ciro Nogueira e de outras lideranças que ocupam esses espaços nesses partidos que defendiam até então o nome de Tarcísio de Freitas, mas que agora precisam se agarrar em Flávio Bolsonaro.
Lembrando que a gente também vai ver uma campanha eleitoral movimentando a parte ideológica e, ao mesmo tempo, os planos de governo. Existem dados, pesquisas que demonstram que a população também, Evandro Cine, está cada vez mais interessada não apenas na figurinha partidária, na figurinha e na cor ideológica, mas também nos projetos que devem ser apresentados.
Rede Jovem Pan.
Olá, agora 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Mais uma vez, bom dia para você que participa desse segundo, terceiro, quarto café da manhã com a gente aqui no Jornal da Manhã.
Vai mandando um cafezinho aí para dentro para ter bastante energia para essa terça-feira. Um ótimo dia para você. Vamos juntos até as 10 horas da manhã trazendo todas as informações, análises e opiniões críticas que são importantes para você compreender o cenário aqui no Brasil e também fora do nosso quintal.
Governo envia ao Congresso o texto do acordo entre União Europeia e Mercosul. Hugo Mota diz que pretende votar proposta na Câmara antes do Carnaval.
Operação das polícias do Rio de Janeiro e São Paulo prende integrantes de grupo suspeito de planejar ataques a bombas na Avenida Paulista e no centro da capital fluminense.
Tem também os destaques ao vivo de onde a informação acontece com a nossa equipe de reportagem. Eliseu Caetano já chega aqui com a principal informação para essa terça-feira. Eliseu, direto dos Estados Unidos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em conversas com jornalistas na Casa Branca que nunca viu antes sinais de boas notícias nas tratativas de paz entre Rússia e Ucrânia, como viu essa semana. Eu volto ao vivo os detalhes.
Em São Paulo, o destaque ao vivo é da nossa querida Beatriz Manfredini. Conta, minha amiga.
Mais um episódio do esquentamento entre PL e PSD na vaga de vice por Tarcísio. Valdemar Costa Neto disse para mim agora há pouco que vai trabalhar muito para conseguir ficar com essa vaga.
De Brasília, Igor Damasceno também chega para destacar. Tem notícia, novidade, Igor, envolvendo o nome do ex-presidente Bolsonaro?
Pois é, Ministério Público Militar deve pedir ainda hoje a expulsão de Jair Bolsonaro e outros 4 militares condenados na trama de golpe de Estado das Forças Armadas.
E eu quero também trazer outro destaque de Brasília com a nossa Rani Veloso. Conta aí, Rani.
Olha, senador veneziano Vital do Rego apresentou requerimento para convidar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para prestar esclarecimentos na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a atuação dele à frente da liquidação extrajudicial do Banco Master. Veneziano Vital do Rego é irmão do presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, que decidiu instalar um processo de inspeção nesse processo. De acordo com o requerimento do senador, é importante a presença de Gabriel Galípolo no Senado para esclarecer os fatos e também explicar qual foi a atuação dele para interromper e também conter os danos causados, de acordo com o senador, por esse pernicioso esquema. O requerimento é bem simples e objetivo, e o objetivo, de fato, é levar Gabriel Galípolo a essa comissão. Veneziano também apresentou um outro requerimento para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que também está dessas investigações. Evandro.
Veloso, eu quero falar também da Câmara, que não foi diferente. O deputado Rodrigo Hollenberg também quer uma CPI do Banco Master lá?
Exato, o pedido foi protocolado ontem com 201 assinaturas de deputados federais dos 513. Rodrigo Hollenberg é ex-governador do Distrito Federal, faz oposição ao atual governador Ibaneis Rocha e nesse pedido ele também fala a importância de investigar as conexões políticas de Daniel Vorcaro, dono do Master. E citou os governadores Ibaneis Rocha, aqui do DF, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, uma vez que há operações também da Polícia Federal que apontam ali ligações com o Rio Previdência, a instituição responsável pela aposentadoria e também pensões dos servidores do Rio de Janeiro. De acordo com o requerimento do deputado, essa é a maior fraude financeira da história do Brasil e que as operações colocam em risco o patrimônio do Banco Público, do Banco Estatal BRB. E por isso, essa seria a oportunidade da Câmara dos Deputados se aproximar, de acordo com Hollenberg, do desejo da população de investigar essa fraude. Por isso, seria obrigação da Câmara